Ah, tá certo. Pô, acho que rola lá, hein? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Hoje a live vai ser sobre hormônios, sobre mulheres. Beleza? E hoje temos um convidado muito especial aqui. Um cara que, pra mim, hoje é um dos caras que mais manja de hormônios aí no Brasil. Uma referência. Vamos ver se ele já me chamou aqui. Tá aqui. Minha voz tá estranha, pessoal, porque. Tive inflamação na garganta, mas já tá melhorando. O André já vai entrar aí.
Fala, meu irmão. Tudo bem?
E aí?
Melhor
Tudo bem?
ajustar aqui a câmera certinho. Deixa eu ver. Tá me ouvindo bem, irmão? Voz tá boa aqui, o áudio.
Tranquilo.
Perfeito.
Tô ouvindo.
Eu ouvi a sua introdução aí, hein? Gostei. Obrigado, irmão, pelo convite, pela confiança. Na verdade, o convite foi meu, né? Tô me intrometendo aqui um pouquinho pra gente conversar de novo sobre esse tema que a gente gosta muito. Eu acho que hoje a gente pode até abrir para mais perguntas. Acho que ficaria até mais dinâmico, né? Para falar um pouquinho sobre algumas questões, sobre texto e mulheres, né? Outras coisas do tipo. Acho que vai ficar bacana. Deixa eu só ajustar aqui.
É isso aí. Eu vou tirar os comentários, irmão.
Você que manda. Se
Aí.
o pessoal quiser mandar na caixinha aí do lado, tá tranquilo.
É. Eu vou tirar os comentários, que daí é melhor, que senão eu fica ruim aqui.
Perfeito. Aí o pessoal vai mandando aí do lado, quem quiser. A gente vai fazendo um
É,
bate-bola
pessoal.
legal. Hoje a
Deixa eu
gente vai
tirar aqui.
falar um pouco sobre experiências também. Acho que é legal de trocar algumas experiências, né? Não só a parte teórica, acho que a gente podia conversar um pouco sobre coisas que a gente observou durante esses anos, muitas vezes também com o uso de hormônios, tanto dentro do fisiculturismo, nas mulheres e fora também. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre isso na academia, brevemente, né? Mas. Basicamente, acho que um assunto, Dudu, que a gente podia puxar primeiro é sobre testosterona em mulheres. O que você acha sobre a gente falar um pouquinho sobre o uso de testo em mulheres? Cenários, performance, esporte, clínica. O que você acha
Sim.
sobre isso? Começa
Não,
falando um pouquinho pra gente aí da sua visão.
com certeza. Com certeza. Tem muitos equívocos sobre isso, né?
Sim.
Talvez um dos principais seja relacionado a se mulheres podem usar testosterona e se podem, qual contexto seria do uso, quer dizer, qual que seria a recomendação do uso. Então, existe uma ideia que a gente sabe, nos homens. Para você fazer a reposição de testosterona, você precisa que o indivíduo apresente sinais e sintomas e apresente um exame com baixos níveis de testosterona. Então, na mulher, muita gente pensa que é da mesma forma, né? Se a mulher tiver com a testosterona baixa no exame, deveria se dar testosterona para ela. Mas não funciona dessa forma, né, André?
Exato.
Porque. Primeiro que a gente tem que entender que as mulheres produzem muito menos testosterona que os homens. Cerca de 10, 15, 20 vezes menos. Então, se você pega um nível normal, médio de testosterona de um homem saudável, é ali na faixa de 500 nanograma por decilitro. O da mulher fica lá na faixa de 20, 25, 30 nanograma por decilitro. Então, é um nível muito menor do que a mulher, do que o homem. Né? Então, o que que seria se fosse olhar de forma superficial? Se você pegar lá intervalo de referência na mulher, você poderia olhar, por exemplo, a testosterona dela deu 5 nanograma por decilitro. Ah, essa mulher tem deficiência de testosterona, precisa fazer reposição. Mas isso é um grande equívoco. André, explica para nós aí por que que não dá para simplesmente recomendar a testosterona para mulher só porque a testosterona apareceu baixa no exame.
Dudu, antes disso, eu vou trazer uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas já pararam para calcular. Assim, a gente fala que a testosterona é o hormônio masculino, tá? Isso é um equívoco também. A testosterona, ela é muito importante para a mulher. Inclusive, pouca gente sabe que a mulher tem uma proporção de testosterona para estrogênio muito parecida. Nos homens, isso é muito maior, tá? É só a gente fazer um cálculo rápido aqui para ilustrar para o pessoal. Então, por exemplo, se a gente pegar a referência do exame da mulher, vai mais ou menos ali até 40 nanogramas por decilitro, tá? E quanto que fica o estrogênio da mulher, Dudu? Quanto que você costuma ver, por exemplo? Ele fica circulando ali, depende da fase do ciclo, né? Se tá na fase folicular ou na fase lútea. Mas o estrogênio, ele é dado em picograma por ml, que é o pg/ml. Se a gente fizer uma conversão ali, multiplicar aquilo ali por 10, né? Na verdade, de pg para ng, a gente consegue ver que, por exemplo, para eu chegar em nanograma, tá? De testosterona para estrogênio, eu tenho uma proporção parecida até. Então, a mulher, ela tem menos testosterona do que o homem, mas não é algo tão distante dos níveis de estradiol. Até porque o estradiol vem da produção de testosterona. A testosterona é produzida e depois convertida em estrogênio, né? Então, as proporções que mudam. Então, assim, acho que mais legal do que a gente até falar que o exame, ele não serve muito para ver se está baixo ou se está alto. Isso, graças a Deus, todo mundo já está colocando na cabeça, né? Que não, a gente não recomenda a testosterona só pelo nível do exame, seria qual público que de fato pode se beneficiar de testosterona, tirando a parte sexual, né? Que na minha opinião é o público principal de mulheres na menopausa. Só que a gente tem que ter muita delicadeza em falar em reposição ou em suplementação, né? Prescrição de testosterona. O que que você acha, Dudu, em relação ao uso de testosterona? Vamos fazer dois paralelos aqui. No fisiculturismo, né, a gente vê algumas mulheres usando, eu já vi mulheres usando muitas vezes, algumas até resistentes a virilizar, mas não é a melhor opção, claramente. Mas o que que você vê de cenários onde o uso pode ser positivo, na sua opinião? Tá? E do que você tem, obviamente, de background aí que você traz pra gente.
Cara, eu já tive uma atleta biquíni que ela usava testosterona em gel. Ela gostava de usar e sempre ficava com shape fantástico. Ela era muito responsiva ao hormônio, precisava usar um pouco. Então ela não apresentava sinal de virilização, mas era uma dose bem tranquila. Não lembro exatamente, mas eu lembro que com ela eu só trabalhei a parte de estratégia nutricional, estratégia de preparação. Mas ela já seguia esse protocolo, eu vi que o físico dela respondia, eu falei, né? Então não tem por que mudar, né? Então foi um resultado muito bom, mas realmente não é algo que eu estava tão acostumado a trabalhar, mulher usando texto em gel. Mas se for usar texto em mulher, o melhor é o gel, acaba, né? Fazendo gel
Sim.
manipulado.
Tem muita gente que
Porque.
faz cepionato, né, subcutâneo, fazendo aquele cálculo ali de 20 miligramas a cada 3 semanas, mais ou menos. Não é o ideal, né? Então, assim, a gente só está explorando para vocês, pessoal, o seguinte: o cenário ponderado, que é o quê? A mulher, antes da menopausa, ela não repõe testosterona, tá? Ela até pode usar se ela quiser, o seu médico vai prescrever outros 500, mas geralmente não é a melhor escolha, né? Um dos intuitos farmacológicos de fazer outros hormônios é exatamente diminuir a androgenicidade deles. Mas existem, eu até queria conversar sobre isso para ilustrar com o pessoal, Dudu. Existem algumas mulheres que, por alguma dádiva genética, elas não virilizam além de um certo ponto com alguns hormônios. Enquanto outras, às vezes, encostam em 2,5 miligramas de oxandrolona e virilizam, né? Eu já conheci mulheres que utilizavam uma dura por semana, cara, e não fizeram, assim, uma virilização absurda, não era transição de gênero. Então, a gente vê algumas coisas, assim, quase que certas aberrações. Você já viu alguma coisa do tipo também ou não? Coisas meio que extremas.
Normalmente as mulheres que eu vi usar bastante virilizava bem,
Bem, né?
normalmente.
Bem, é difícil ver isso
Realmente
acontecendo.
chega uma hora que parece que a mulher para de virilizar, mas é difícil mensurar também, né? Porque a gente não sabe todos os detalhes da intimidade da mulher para saber o quanto ela virilizou, né?
Exatamente, mas geralmente voz, clitóris e tudo mais é o inicial, né? Agora o estético, às vezes a questão de depósito de gordura no rosto, essas outras coisas, algumas conseguem até manter, se não descer tanto o percentual, né? É o que eu vejo assim. Mas voltando para outro cenário, na menopausa, Dudu, o que que você acha, cara, sobre o uso de testosterona numa mulher menopausada? O que que você vê em relação a esse cenário?
Cara, assim, pelo conhecimento que eu tenho, a recomendação seria quando você tem uma mulher com baixa função sexual, né? Prejuízo de função sexual. Eu não sei se está considerando outro cenário clínico, mas a
Não, não,
princípio.
sim. Esse é o
Esse
principal.
uso, só que esse uso não é baseado em exame laboratorial,
Sim.
né? O diagnóstico, a recomendação é baseada em a mulher apresentando sinais, sintomas, e aí sim se faz a recomendação.
É, a gente até
Mas
estava.
aí fica para você que é médico aí me dizer
Claro,
quais são os
claro.
critérios para passar
A gente estava discutindo isso mais cedo, né, dos estudos da SUSAN e tudo mais. Assim, tem uma confusão muito grande, tá? De fato.
Irmão, só
Opa!
uma coisa. Só para justamente por não se basear no exame, e por que que não se baseia no exame? Acho que a gente esqueceu de falar. Porque a faixa fisiológica da mulher, que é ali na faixa de 15 a 50 nanogramas por decilitro, os métodos laboratoriais comuns, eles não têm precisão para medir a testosterona da mulher. Então tem um erro muito grande. Então eles não dão resultado confiável. Então não dá para você fazer uma recomendação de testosterona com base no exame laboratorial. Então por isso que a gente fala que o uso da testosterona na mulher não é uma terapia de reposição, né? Porque não dá para se basear nisso. Você pode ter uma mulher com uma testosterona que não está baixa,
No
né?
exame,
Uma
ainda não
menopausa,
tem
e ela está
necessidade.
apresentando sinais do que a gente diria que é testosterona baixa, que é deficiência androgênica.
Sim. E aí, outras coisas discutíveis hoje é o seguinte, né? É, porque a gente não pode misturar o que alguns colegas médicos fazem, é o seguinte: a mulher pré-menopausada na mulher menopausada. E aí, assim, a mulher pré-menopausada, na realidade, vão ser até poucas as vezes que a gente vai pensar num diagnóstico de desejo sexual hipoativo mesmo, tá? Então, assim, pode acontecer, posso dar, tem outras linhas de tratamento, inclusive antidepressivos ou até estrogênio, outros tipos de estrogênio, progestina. Mas a mulher menopausada, hoje, o que tem se discutido em estudos, além de função sexual, é naquelas mulheres que possam ter uma melhora, né? Ou uma necessidade maior de observar-se ali um quadro ligado. Por exemplo, uma mulher menopausada que está repondo estrogênio, progesterona, mas ela tem ali uma osteoporose já instalada, uma osteopenia, né, já pendendo para se tornar uma osteoporose, e às vezes ela não tem um ambiente adequado, uma genética adequada, e não consegue reter muito ali, né, tanto massa magra e massa óssea. E às vezes o estrogênio sozinho está ajudando, né, mas é interessante discutir que o estrogênio ele inibe a ação dos osteoclastos, tá? A testosterona ela aumenta a ação de osteoblasto. Então você pode ter uma ação conjunta ali. Aí a discussão que fica no ar é, né? Existem
Não.
risco de usar testosterona na mulher menopausa? O que que você acha? Sim ou não?
A gente sabe que pelo menos se usar em doses próximos do fisiológico, a gente tem um risco baixo, a gente não tem. Mas também, né, André, a gente não tem estudos de longo prazo
Obrigado.
que avaliaram esse risco. Mas eu, na minha concepção, o risco é baixo. Normalmente o que se vê é um pouco de acne, hirsutismo, normalmente colaterais que essas mulheres toleram frente aos benefícios, né?
Sim. E na própria menopausa, a mulher, não sei se você já viu em algum livro, né? Existe o hiperandrogenismo da menopausa. Você já leu sobre isso? É legal te falar um pouquinho também. É assim, a mulher, quando ela.
Por causa da mudança na razão estrogênio e androgênio, né?
Exato, exato. Ela não tem o um aumento dos androgênios, mas pela redução do estrogênio, né, da atividade ali que você tem da aromatização, ela mantém um pouco de androgênio. É em maior predominância. Então, isso é bem descrito, às vezes, com aumento de pelos, por exemplo, no rosto, né, na face. Pode até instalar um pouquinho de alopécia. Só que isso não é suficiente para fazer manutenção de massa óssea, claramente. Então, ela precisa do estrogênio, tudo direitinho, e depois a gente pensa na testo. E hoje, um dos maiores erros é exatamente como escolher a dose, né? Porque a gente pensa, olha, não vou repor, se eu não baseio o exame. O exame a gente usa, às vezes, para ver se não está colocando dose demais. Né?
Exato.
Mas muitas vezes eu vejo aqui com muita frequência algumas pacientes
O que
minhas.
você considera demais em testosterona na mulher, assim,
Cara,
que
mais
pode.
de uma miligrama por dia, tudo bem, podem ter os viéses pessoais, mas mais de uma miligrama por dia, você já sai muito do que é necessário, né? Uma miligrama, vamos fazer só uma proporção de
Isso
gel.
fazeria quando?
É,
No
vamos
exame.
lá. Uma miligrama daria mais ou menos umas 60, 65 nanogramas no exame, se fosse o exame fidedigno, né? Mas como ele tem 40% de margem de erro, não dá para ter muita ideia. Isso daria mais ou menos, no máximo, um gel de testosterona, tá? A 10 miligramas por grama, das quais se absorve 10%, que dá uma miligrama né, por dose. A mulher produz, a grande maioria das mulheres, de 0,2 a 0,5 miligrama por dia. São poucas as mulheres que produzem 1 miligrama, que já é uma dose maior, entendeu? Então, assim, eu geralmente prescrevo a 0,3%, que daria 3 miligramas por grama, tá? Que absorve 0,3 e vou titulando ali conforme a necessidade. Porque a diferença, se for em libido, eu uso pouco. Se precisar mais algo ligado à parte corporal, no máximo 1%. Acima disso, já não é nem suplementação. Você já está pendendo bem para o suprafisiológico, né? Até, enfim.
Para fim estético, e para fim estético, pelo que eu percebo, a mulher até que tolera uma quantidade ali de texto que pode liberar ali os 200 nanogramas. Tem um estudo, né, com enantato de mulher, que eles usaram várias doses de enantato de texto em mulher, e a dose mais alta era 25 miligramas por semana.
É o desenho do estudo do Bazin, quase, né? Só que mulheres diferentes. Inclusive, ele está nesse estudo, se eu não me engano.
Só nessa dose que as mulheres tiveram ganho de massa magra, foi quase 2 quilos. E eles relatam que foram poucos colaterais, né? Basicamente, acne, hirsutismo, foi uma dose bem tolerada. E a testosterona no exame bateu ali na faixa de 200
De
e
200.
pouco, né? Então, tem mais de um estudo dos autores, Huang, se não me engano, de 2014. Trabalho bem legal, né? Mas a gente sabe que usar enantato ou cipionato em mulher é mais complicado, porque você tem que fracionar muito. Então, você vai colocar lá na seringa, se você tiver lá um enantato que é... Vamos pegar o cipionato, que é de farmácia, né? Se pegar o cipionato, é mais de boa, porque ele é a razão de 100 mg por ml, né, André? Então, se você dá ali 0,2 ml com uma
Vai
seringa
ficar nessa
ali
média.
vai ficar ali uns 20 miligramas, né? E é uma dose que eu vejo, assim, que eu já vi na prática, que a testosterona realmente é um esteroide muito virilizante para a mulher. Muito virilizante não significa que a mulher não pode usar, mas que você precisa ser mais cauteloso com a dosagem. Então, por exemplo, se você comparar o uso de uma testosterona com, por exemplo, a oxandrolona, se você pegar miligrama por miligrama, a mulher vai tolerar mais a oxandrolona, no sentido de virilizar menos, do que a testo, né? Mas isso não quer dizer que testosterona não pode ser utilizada em mulher. A questão é que você tem que ser mais cauteloso, né?
Então, é o que a gente conversou. A gente não optaria por utilizar por estética. Seria muito mais para esses outros cenários. Principalmente na mulher menopausada, né? Não adianta pegar um estudo de mulher menopausada e falar que ele é bom para mulher que não está na menopausa. Então, assim, a gente opta por outros esteroides mais anabólicos, né? Que retém mais massa magra. E a gente cai em outro assunto também, Dudu. Oi, pode
Uma
falar.
coisa que eu vejo que a gente sabe que quando a mulher faz uso de esteroide, no pós-ciclo, normalmente ela vai ter o quê? Sintomas e
Parecido
sinais,
com.
sintomas de deficiência de testosterona. Só que se você. Ela não está com deficiência de testosterona, mas ela está com sinais e sintomas de deficiência de testosterona, devido basicamente a oscilação hormonal que acontece entre o ciclo e o pós-ciclo, né? E a gente não tem na literatura nenhuma recomendação de tratamento
Não
para
temos.
essas mulheres que estão no pós-ciclo. Então a gente fala que não existe uma terapia pós-ciclo para as mulheres, porque você não precisa recuperar o eixo da mulher depois do uso de esteroide, uma vez que o eixo hormonal da mulher não é inibido, né, André? Mas quando a mulher tem esses sintomas, muitas vezes fala assim: tá, mas e aí o que que faz? Assim como no homem, pessoal, os sinais de a baixa função sexual no pós-ciclo, ela é esperada. E, de certa forma,
Era de percepção.
ela mesmo que você faça TPC, no caso dos homens, essa melhora dessa função sexual pós-ciclo, a libido, a ereção, ela pode levar alguns meses para voltar, porque depende muito de como foi o protocolo, o ciclo. Em algumas mulheres, o que elas teriam que fazer? Elas não têm que fazer TPC como homem, né? Porque não tem que recuperar testo, mas mesmo assim elas estão apresentando sinais e sintomas de deficiência. Então, o padrão seria você falar: espera, que vai voltar. Mas em alguns casos, né, André, é normal que a queixa possa se prolongar por bastante tempo e pode prejudicar muito a qualidade de vida da mulher, né? Dá uma explanada aí,
Dudu,
como que você pode abordar
tem
isso?
um caso muito específico que isso acontece bastante. Eu até atendo aqui com muita frequência, né? que são as mulheres que são mais atletas mesmo, tá? Tanto de, principalmente de CrossFit, tá? Que é muito mais frequente aqui, e atletas de fisiculturismo algumas, né? Por que o CrossFit? O que que acontece? Quando a mulher ela não usa anticoncepcional e está usando, por exemplo, o hormônio igual a oxandrolona, ou oximetolona, o que for, ela inibe o eixo, só que ela não inibe o eixo completamente. Não é igual o homem
não
que olha.
Suprime.
Exato.
É,
o homem você.
Não é legal.
Isso. O homem você vê o exame, ele está lá com LH01, FSH02, 03, indetectável, né? A mulher, no geral, ela vai perder a ciclicidade das gonadotrofinas, sim, o FSH, o LH e tudo mais. Só que você olha o exame,
e
geralmente.
Por isso, ela pode... E por isso que ela pode ficar sem menstruar, né? E sem ovular.
Exato. Ela não ovula pela ausência do pico de LH, mas pode acontecer de repente. A mulher normal, ela fica só com uma queda ali, que ainda oscila um pouquinho do FSH e do LH. Mas a mulher atleta é diferente. Principalmente a que tem um quadro de antigamente chamava tríade da mulher atleta, Head Syndrome, amenorreia hipotalâmica. Isso eu atendo muito. Geralmente o que acontece? Vem um quadro de deficiência energética relativa. Então eu dei um exemplo do CrossFit, que é o que é mais comum. A grande maioria das mulheres que eu atendo são assim do CrossFit. Elas vêm lá usando, às vezes, oxandrolona por 6 meses, 8 meses. Aí você olha o exame. Tá com FSH, um LH de zero poucos, 0,2, 0,3 também, quase igual do homem quando tá bem suprimido. Você olha o estrogênio delas, tá menor do que 20, né? Ou seja, tá baixo porque o eixo está inibido. E aí ela tá com esteroide e ela ainda tá tendo queixa de libido, né? Ressecamento vaginal e algumas questões também ligadas a. Às vezes a libido até tá mantida, mas tem ressecamento vaginal porque tá com o eixo muito inibido, o estrogênio baixo. Então, assim, nesse caso aí é diferente. A gente tem que trabalhar com a parte dietética, colocar superávit calórico, de repente até entrar ali com alguma coisa, com um pouco de estrogênio combinado, né? Esses são os casos mais extremos que eu tô dando exemplo, não é a grande maioria. Nesses outros casos que você falou, depende muito. Às vezes é só questão de melhora de percepção. Aí eu até vou trazer um caso prático aqui, já que você mencionou isso. A gente atendeu uma mulher que ela estava usando testosterona que um outro colega passou para ela numa dose muito alta. Tá? E estava usando testo e primo. E no exame dela veio quase 800 de testosterona. Então veio muito, né? E aí ela se sentiu um pouco melhor, mas de repente começou a ter muita acne e tudo mais. E ela tirou, a gente tirou, né? Recomendou tirar. E agora, cara, ela está tendo um crash muito grande. Então ela teve um contato com o nível quase 20, 30 vezes maior de androgênio do que ela produzia, tirou. Agora a gente até está tentando trabalhar mantendo um pouco de oxandrolona, só que mesmo assim a libido, energia, psicológico foi para o ralo, né? Então é um momento difícil de trabalhar, que demanda também, às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo e suporte psicológico, né? Não adianta eu fazer induzir uma menstruação se ela tiver ali com progestagênio, é mais complicado. Você costuma ver esses casos com muita frequência ou não tanto?
Cara, bom, já hoje eu não trabalho tanto com mulher, né? Mas eu já peguei muita mulher com problema. Não é que eu não trabalho porque eu não quero, porque eu trabalho com muito menos pacientes do que...
Sim, do que fica na pasta,
tranquilo. No tempo da consultoria, tá? Mas quem quiser fazer consultoria comigo, pode acessar aí o link, tá certo?
Então, fala assim, um pouquinho, quer falar um pouco da consultoria?
Não, agora não. Vou parar aqui.
A gente fala, então.
O que eu quero dizer é que, assim... Quando a gente é normal, eu já cansei de pegar mulher que estava vindo de um abuso de esteroide, né? Um abuso de hormônio, e depois parou o uso e teve um crash pós-ciclo muito agressivo, enfim, e teve muita queixa. Então, muitas vezes, o que é possível fazer é fazer um desmame, né? Sim. Mas em alguns casos, mesmo que a mulher vai fazer o desmame, a libido vai ficar baixa, a função sexual vai ficar prejudicada, a qualidade de vida. Eu acho válido nessa situação, às vezes, usar uma testo em gel. Sim. Temporariamente, né? Sim. Só que o que acontece? Isso é um dos problemas que eu vejo do ciclo e do pós-ciclo, né? Quer dizer, quem escolhe fazer uso de hormônio precisa ter consciência que não tem almoço grátis. Você faz uso de esteroide, você tem colaterais durante e tem colaterais após. Pode ser que você seja uma pessoa que tolere certos colaterais, certo? Mas, por exemplo, tem gente que no pós-ciclo vai sentir mais a queda da libido do que outras pessoas.
Sim.
E tudo depende também de como foi esse ciclo, né? Que nem você falou, essa mulher que estava usando uma dose muito alta, ela sentiu mais. Então, quando eu percebo também, quando a pessoa costuma ter um aumento de libido muito acentuado com o protocolo,
Aqui é demorado.
provavelmente vai ter uma queda agressiva no pós-uso. Então, o que que a gente quer falar aqui, pessoal, aqui não tem uma solução simples, né?
Sim.
Uma vez que você fez uso de esteroide, isso é para as mulheres ficarem conscientes, o ideal para você não ter tantos problemas é você começar com uma dose relativamente baixa, que
Sim.
a gente considera aqui, por exemplo, algo entre 5 e 10 miligramas por dia de uma oxandrolona, um Emogenin, ou se a
É,
gente
ou
pegasse
às vezes até menos, ou às vezes até menos. Eu deixo como orientação o seguinte: vocês têm que tomar cuidado, às vezes, com os médicos. Tem muito médico, às vezes, jovem, que está doido para dar resultado para o paciente, mas não faz a leitura do quadro do paciente, entendeu? Então, assim, você
Qual
fala,
que é o
qual que é a
segredo
dose
para o resultado
mínima?
rápido, né, irmão? Só para tu ver. Qual que é o segredo para o resultado rápido? Dá mais hormônio. É
É.
só dar mais hormônio.
E aí
E
vem mais
foda-se.
possíveis colaterais.
Exato.
Exatamente.
Mas é isso que uma coisa. Desculpa te interromper aqui,
Não,
mas
tranquilo.
é só para deixar claro, pessoal. Por exemplo, se a gente pega no fisiculturismo, a grande maioria dos coaches, eles não estão preocupados se a mulher vai virilizar tomando hormônio. Ele não está
Exato.
preocupado que vai estragar a saúde dela. Ele está mais preocupado com o resultado estético. Então, se tiver que pesar a mão para o resultado vir mais rápido, ele vai pesar. É isso que vocês têm que ter em mente. Quer dizer, a pessoa que está te tratando, será que ela se importa com a tua saúde? E
Exatamente.
você, o quanto você se importa? Porque é muito mais fácil eu fazer uma mulher evoluir passando 20, 30 miligramas de oxandrolona por dia do que passando 5 miligramas. 5
Exato.
miligramas, a evolução vai ser bem mais lenta. Não se compara, mas se tomar 20, 30, vai ter mais efeito colateral. E muitas vezes esse efeito colateral, não é de um dia para o outro. A virilização, muitas vezes, a mulher não se dá muita conta. E o
Sim.
problema da virilização, né, André, é que ninguém fala para a mulher, normalmente ninguém fala, né? Nossa, você está virilizada.
É, o pessoal espera,
Normalmente
às vezes,
você
alguém
fala.
próximo comentar. Sua voz
É
tá grossa,
isso.
alguma coisa assim, né? Eu quero só mostrar uma coisa, Dudu, em relação a isso que você está falando. Eu sempre tenho essa linha de trabalho, cara. Eu acho que assim, pra você ser um bom profissional, você não tem que entregar resultado. Você tem que entregar resultado, mas o resultado ele está na mão do paciente. Então, assim, o paciente tem que saber que ele tem que treinar, se alimentar bem e que isso vai vir, né? Aí a percepção de um bom profissional para um profissional que faz Ctrl-C, Ctrl-V, que faz protocolo copiado, é exatamente isso. Vou dar um exemplo para você. Atendo aqui uma paciente que fala para mim que ela tem acne, já teve muita acne na adolescência, que aí ela usava um anticoncepcional oral combinado e, de repente, ela resolveu colocar o Dilmirena. Ela botou o Dilmirena e teve muita acne no rosto, por exemplo, né? Se ela me traz uma informação dessa, eu já sei que essa paciente que tocou no levonorgestrel, levonorgestrel é aquele hormônio que tem no Dilmirena. Muita gente acha que o hormônio, ele é só ação local. Não é. Por exemplo, eu vou usar o livro aqui, não é para fazer propaganda agora, não. Depois a gente faz. Mas isso aqui, ó, é onde fica o DIU, aqui dentro do endométrio, tá? Isso aqui é um tecido altamente vascularizado. O hormônio, quando ele é liberado aqui, ele também vai um pouquinho para a circulação sanguínea, mesmo no DIU. E é um hormônio um pouquinho androgênico, mesmo que em pequena quantidade. Algumas mulheres, é uma minoria, elas podem fazer até um pouquinho de acne com o Dilmirena, por exemplo. Essas mulheres, se elas
Já
vêm para mim,
vi.
doutor, estava querendo usar uma oxandrolona. Eu falo, olha, se for começar, é no mínimo com 2,5 miligramas. Não começa com mais do que isso. Espera um mês para ver, né? Porque qual o tecido que responde mais para androgênio, Dudu? Que é o tecido que mais altera com pequenas variações de androgênio no sangue. Eu estou até procurando aqui para mostrar. Exatamente, né? O que mais altera é a pele.
Por
Pele e
isso que é o
cabelo.
colateral mais comum o uso de esteroide é acne, né?
Exato. Às vezes a mulher usa o esteroide, ela. Eu coloco isso aqui, ó, essa pirâmide eu gosto de ilustrar. Então, se eu vario um pouquinho o nível de testosterona ou de androgênio no sangue, o primeiro tecido que responde é a pele. Por isso que a mulher com SOP, se usa um anticoncepcional mais antiandrogênico, ela melhora um pouco a sintomatologia, né, de excesso de pelos e acne. O tecido aqui em cima, que demanda um pouco mais de alteração para piorar ou melhorar, é o tecido muscular, né? Então, esse tecido é o que vai mudar por último, com o tempo ou com a dose. Aí, se ela coloca uma dose muito alta, beleza, ela vai ter um resultado provavelmente muscular. Mas a parte estética, que é pele e cabelo, vai vir junto, vai piorar mais rápido. Então, e na maioria das vezes, quem usa hormônio, a grande maioria, não está com tudo alinhado de dieta e treino. Então é melhor que vá mais devagar, né?
Oi? E pode ser que algumas pessoas, as pessoas que têm menos esse tipo de colateral na pele, provavelmente é porque talvez tenha menos receptor androgênico ali. Você acredita que seja por isso?
Cara,
uma menor resposta a colateral no tecido, uma menor atividade de receptor androgênico, será?
Cara, eu vou levantar uma hipótese aqui até pra gente discutir, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é uma hipótese, tá? Não saiam falando por aí que eu falei, que o Rizzuti falou. É curioso. Acredito eu que até existam alguns... Eu não vou dizer subtipos de receptores androgênicos, mas vou te contar Sim. um caso curioso. Não sei se você observa isso, tá? Eu vi, por exemplo, em teoria, a oxandrolona é um hormônio que já é 5-alfa reduzido, é derivado de DHT. Ser derivado de DHT quer dizer que ele é muito diferente do DHT. Ele só não vira DHT, mas ele é bem menos androgênico, né? Muita gente acha que Sim. é parecido o efeito de não. Não é, não é. Então, assim, eu vejo muito, cara, alguns homens, às vezes, usando pouca coisa de oxandrolona e fazendo muita acne e foliculite, enquanto, às vezes, eles sobem muito a testa e não fazem isso. Então, cara, eu acredito que existam algumas ações extra-receptor ou por algumas vias diferentes que podem fazer com que pessoas sejam mais sensíveis ou menos sensíveis, né? Tem os receptores RXR, RAR, que são de retinoides, que controlam muito também a síntese de lipídios. Os receptores, o PPAR, lembra os PPAR que a gente tem? É, os androgênios, o receptor, a ação androgênica também regula, em alguns tecidos, a expressão de PPAR, que também regula a síntese de lipídio, por exemplo, que pode ser causa de acne, entre outras coisas. Então, assim, tem um mundo molecular que a gente não conhece o que pode ser. Tem muitas hipóteses, né? Alguns colegas usam elas até para criar, enfim, explicações convenientes. Não é esse o caso, mas... mas, assim, eu observo muito isso. Eu acredito que seja... tanto menor resposta, né? Ou seja, o hormônio ligou e de alguma forma aquele receptor tem uma menor resposta ou densidade dele também, mas eu acredito que tem algumas coisas adjacentes também, por exemplo, ali que possam levar a uma menor resposta. Tem mulher, cara, que usa 40 mg de oxa e não viraliza quase nada. Tem mulher que usa 5 mg e faz um breakout de acne horrível, né?
Não é tão normal isso.
O normal com essa dose é virilizar muito, né? Mas tem os extremos. Tem aquela que viriliza com 2,5, que é uma dose relativamente baixa, aquela que viriliza com Dilmirena, e tem aquela que usa 40 mg e não acontece nada. São os extremos. A grande maioria fica na média aqui.
Sim, e é só olhar, né, as categorias do fisiculturismo. Sim. Se você olha as categorias do fisiculturismo feminino, aonde você vê mais virilização? Nas mulheres que apresentam um físico mais musculoso e mais seco, né? Principalmente na categoria bodybuilding feminino e a categoria woman's physique. São mulheres que estão extremamente condicionadas e é onde você vê mais mulheres com o rosto masculinizado, Sim. mais virilização. É difícil, às vezes, ver mulheres que não estão masculinizadas nessa categoria.
Muito né? difícil.
É, e o padrão da categoria ficou cada vez mais hard, né, cara?
Sim.
E eu acho muito foda, principalmente a wellness também tá acontecendo isso, quer dizer, já, eu diria que nem tá acontecendo, já aconteceu.
Já aconteceu.
A wellness, ela tá num padrão hoje que as mulheres vêm com um físico muito hard, denso, e para ter esse físico competitivo, é difícil você tomando 5, 10 miligramas. Na época que eu preparava bastante wellness, cara, as doses flutuavam ali entre 10, 20 miligramas, mas Sim. 20 miligramas por dia era na fase de pré-contest,
Sim.
entendeu? Então, eu percebia que você consegue segurar parcialmente a virilização se você usa por um tempo mais contido. Mas Exato. Hoje, cara, no nível que está, que as mulheres chegam em termos de densidade muscular, o que, que é a densidade que é? A combinação de volume com baixo percentual de gordura, e você vê a mulherada hoje quase fibrando glúteo, é porra, isso daí é muito difícil usando pouco esteroide. Sim. A não ser que a mulher tenha uma genética muito foda. Se a gente pega a Miss Olímpia, que é a Fran, a gente vê que é uma genética diferenciada. Né? Tem que tirar o mérito da dedicação dela. E por isso que você vê uma mulher lá que é a campeã da Olímpia, que ainda é bem feminina, né? Sem traços de virilização e com shape fantástico. Muito provavelmente ela não faz abuso de hormônio, né? Uhum. Ou ela poderia ter aí, como a Andrea falou, alguma que toma bastante e não, e não é, viriliza, eu acredito que ela não use bastante.
Eu acredito que ela não use bastante, que é o mais comum.
Que é a infertilidade dela que é diferenciada, né?
Eu vejo que é mais comum a pessoa ter mais sensibilidade para virilizar usando pouco do que ela não virilizar usando muito. São muito poucas vezes que não virilizam usando muito. E entra também esse fator de tempo de uso, né? O tempo de uso, às vezes você pega de uma tanta que vai ficar 2, 3, 4, 5 anos, você começa a ver que aí você já começa a ter essa exposição crônica ao androgênio e já muda bem essas outras questões, principalmente, por exemplo, o rosto, a distribuição dos depósitos de gordura no rosto, essas coisas assim, que vai masculinizando mais, muito além de voz, e clitóris e pelos, né? Então, essa é uma questão
Tem
também
uma
para a gente
coisa aqui
considerar.
para você completar aí. Essa masculinização da face, ela é parcialmente reversível, a hipertrofia do clitóris, engrossamento da voz, tem um certo grau de reversibilidade? A gente sabe que, no geral, a mulher, depois que viriliza bastante, tende a permanecer, mas algumas mulheres, aparentemente, é difícil às vezes saber, porque a mulher às vezes usa muita maquiagem, mas parece que tem um certo grau de reversibilidade. O que você me diz, assim?
Cara, depende muito do colateral e desse tempo, mas vou dar um exemplo, né? Por exemplo, clitóris. No início de um uso, o que acontece primeiro é o seguinte: ele não cresce, né? O clitóris ele fica com mais intumescência, então ele fica mais entumecido. Exato, exato, literalmente, ele incha, tá? Então ele fica mais vascularizado, mais entumecido. Depois começa o processo. Mais sensível, e depois começa o processo também de. Começa o processo de hipertrofia do clitóris. Que aí, quando isso já se instala, ele não reverte. Se para o uso, ele até vai ficar menos entumecido. Mas parte daquele ganho de tamanho vai continuar, né? Nas cordas vocais, existem muitas teorias também que não são só pelos espessamento das cordas vocais. Isso também acontece por alterações das musculaturas acessórias, que fazem parte da contração também, que vão levar o tom vocal. Então, assim, não dá para reverter, mas dá para trabalhar com o fonoaudiólogo para tentar melhorar o tom basal vocal. Mas às vezes dá
Dá
aquela
para operar também,
deslizada igual a adolescência, né? Dá um ur, um negócio assim, de repente. Acontece também.
não
Cara, dá, mas não fica. É arriscado, cara. É arriscado as operações em cordas vocais, porque tem alguns nervos ali próximos também. O resultado não é algo muito claro. Né? É algo que a gente não mexe muito, assim, a gente prefere não mexer, né? E do rosto, uma coisa que acontece que você deve notar, cara, é a mudança da textura da pele. A mulher que se expõe a androgênios por muito tempo, ela fica com a pele mais espessa, mais áspera, aspas, né? O estrogênio, quando ele tá ali numa proporção normal da mulher com a testosterona, ele vai manter aquela pele mais feminina. Né, aumenta a produção de ácido hialurônico, mantém aquele ambiente com aquela pele mais feminina, não fica com aquela pele mais hard, né, que a gente vê mais áspera também. Isso é muito claro quando a gente vê o atleta seca com o BF baixo, desidratada. É diferente como que fica aquela pele ali. Mesmo quando o BF não está tão baixo, ela não está desidratada, ainda é visível, principalmente no rosto. Isso não dá para reverter muito, né, a textura, aquela forma. Mas se você tirar um tempo o androgênio, voltar a ganhar percentual, dá uma amenizada, mas alguns traços ainda ficam. É difícil reverter completamente, né? Muitas coisas, a maioria não dá para reverter tanto.
Uma coisa que eu percebi em mulheres que tinham seios naturais, né, que quando faz o pré-contest, o cutting, usando esteroide, perde muita gordura no seio.
Sim.
Quer dizer, se a mulher fizer uma dieta já para secar, ela já vai perder gordura
Já
no
perde.
seio. Mas com esteroide ela vai perder bem mais.
Sim.
Só que eu vi que se a mulher para com esteroide, ela tem uma reversibilidade, a gordura da mama volta depois de um tempo,
Sim.
principalmente se usar anticoncepcional, né? Isso é interessante.
Sim, isso
É.
pode acontecer, isso pode acontecer. Você tem o tecido fibroglandular no peito da mulher, né? O tecido fibroglandular no peito da mulher, ele não deixa de ser um dos mesmos tecidos que é o que desenvolve a ginecomastia no homem, né? Só que na mulher você tem ali uma característica histológica e um tamanho mais abundante. E esse seio, ele não fica completamente desenvolvido. Os seios das mulheres, eles desenvolvem completamente só após a primeira gestação, pela maior exposição ali aos hormônios durante a gravidez e tudo mais, né? Mas depois a gente entra nisso, é assunto de ginecologia. Você sabia que a mulher que nunca teve filho, ela tem um risco maior de desenvolver um câncer de mama do que a mulher que já teve alguma gestação, que ela amadurece mais aquele seio ali pela exposição. Mas voltando aqui ao que a gente estava conversando, Essa questão daquela proporção de testosterona e estradiol é o que favorece aquele acúmulo, né? Mas ao redor desse tecido fibroglandular. Às vezes a mulher seca natural, ela já perde parte dessa reserva também. Principalmente se ela já está com um percentual baixo, né, abaixo da média. Mas se ela usa o androgênio, principalmente androgênios não aromatizáveis, e seca muito, isso acontece, né? Você vê uma mudança do desenho do seio e do corpo, né? Igual eu estava usando o exemplo de atleta de crossfit, elas são um exemplo de um fenótipo que é muito diferente do fisiculturismo. Elas ficam com o físico bem troncudo, muita força em membro inferior, mas não fica com tanto volume em membro inferior, e os seios reduzem bastante também, né?
Então, a silhueta, né? A silhueta da mulher em formato de pera na mulher que faz crossfit fica mais quadrada.
Exato, pelo desenvolvimento da musculatura abdominal, o acessório.
Usar esteroide pode piorar ainda mais, né? Então, assim,
sim.
Pena ou não, né, pessoal? Se a mulher faz crossfit e ao mesmo tempo quer ter um físico ali, corpão, violão, né? É conflito de.
É difícil.
Tem conflito de objetivo, né?
É
difícil. Mulher que desistiu do crossfit porque ela queria mais o físico voltado para a estética, apesar de gostar de crossfit, acabou que se treinasse naquele ritmo, não ia dar boa. Inclusive, eu falo, mulher, quando começa a usar esteroide, se ela treinar peito e ainda estiver reduzindo a gordura, né, com dieta, ela pode ter bastante hipertrofia aqui.
Sim.
E a perder gordura aqui, esteticamente, não vai ficar bonito, né? Então, por isso, não é por acaso que vocês veem que quase todas as atletas, boa parte das atletas, colocam silicone, porque esteticamente, infelizmente, o esteroide tende a prejudicar a estética aqui na região dos seios, né?
Exatamente, exatamente. E a atleta de crossfit ainda tem aquele plus, que geralmente ela treina, né? O volume de treino de atleta de crossfit é muito diferente da fisiculturista. Geralmente tem um treino muito mais prolongado, um gasto calórico muito maior, nem sempre elas estão fazendo, né? Um ajuste dessa ingesta calórica, nem todas entram em Rett Syndrome, igual eu expliquei, que são os casos mais extremos, mas elas já tendem a ter um pouco mais de privação calórica crônica ali, né? Isso já interfere um pouco mais em como o eixo dela suprime usando o hormônio. Então, assim, não que ela vai fazer 0.1, 0.2 de LHFSH, mas ela costuma segurar um pouco menos. Se você observar, geralmente ela varia o estrogênio menos durante as fases do ciclo, tá? Se ela estiver usando hormônio, você ainda tem fases do ciclo, mas você não vai ter as fases, às vezes não vai ovular, não menstrua, mas você ainda tem aquelas oscilações ali padrão, que acabam sendo menores, e você vê aquele estrogênio, às vezes não está menor do que 20, menor do que 15, mas está ali um pouco mais para o limite inferior, né? Não sai muito disso. A mulher que já, às vezes... Bom, pelo menos o que eu vejo aqui, a mulher que não é do crossfit, mas usa uma oxa de forma recreativa e treina, ela dá aquelas amplitudes maiores. Às vezes chega ali, é um estrogênio maior do que 100 na primeira fase, depois aquilo reduz, mas ela tem uma amplitude, uma variação maior, né? Muitas vezes até sem estar ovulando, isso acontece também, né?
Então... Vou perguntar, que a mulher, para a galera entender. A mulher pode usar o anticoncepcional junto com o esteroide?
Pode.
Não
pode.
Tem problema.
Não tem. Isso aí é só uma falta de concepção, né? Muita gente confunde isso. Basicamente, o esteroide, ele inibe um pouco o pico de LHFSH. O pico não, a secreção, tá? Hipofisária, principalmente. Então, ele já segura ali. E isso varia, cara. Tem mulher que é muito sensível. Tem mulher que encosta em 2,5 miligramas de oxandrolona e para de menstruar. Tá? Ou fica com ciclo irregular. Tem mulher que usa 10 miligramas e fica com ciclo certinho ali, ó, de 28 e 28 dias. Bonitinho. Então isso varia muito. O esteroide não é o...
Só dar um parênteses aqui. Quando eu preparei a Roberta Zuni, a Roberta Zuni de 2015, cara, ela secou pro campeonato e ela tava menstruando normal, cara.
Normal.
Com percentual de gordura muito baixo, muito seca.
Baixo. Sim.
Cara, mas a menstruação dela vinha normal.
Normal.
Isso às vezes tomando GH, a menstruação normal. Eu fiquei de cara, não tava nem irregular, tava normal.
Normal, né? Tem algumas que ficam
eu
assim.
Eu tenho uma prima minha que é lutadora, que eu ajudo ela não usa esteroide.
Uhum.
Mas ela também, cara, mesmo secando, com a restrição calórica, cara, ela continua menstruando. Isso é foda porque É
Teve uma
ruim.
vez que ela foi lutar e ela tava ali pra bater peso, tava foda porque ela tinha menstruado,
Pois é.
cara. Então.
Aquela atleta que eu até te mostrei aqui esses dias, uma americana que eu tava cuidando dela, ela também não parou de menstruar. E coincidentemente, na quinta-feira começou a descer, né? E ela ia competir no sábado. Então, assim, é complicado, porque é um processo ali inflamatório local, é uma alteração dinâmica hormonal que favorece com que ela retenha mais. Então, trabalhar com atleta assim é melhor que ela entre a menorreia. Ou até que você use um anticoncepcional para deixar ela em menorreia. É até o que eu falo muito aqui no livro, né? Assim, a gente passou por aquela fase de criminalizar o anticoncepcional, só que a gente esqueceu que é individualizar, né? A gente acabou de falar, usar testosterona em mulher em dose alta, para quê? Não compensa. Oxandrolona é melhor. Agora, se eu tenho uma mulher com alguma coisa absurdamente pesada que eu necessite usar testosterona, aí talvez eu tenha uma indicação e tudo bem. O anticoncepcional é a mesma coisa, né? Tanto é que a gente chama de anticoncepcional. Igual quando a gente fala esteroide, a gente está generalizando, né? Então, assim, a gente tem que entender qual que a gente vai usar.
O nome não é legal?
Não é.
Não, não é, né?
Vou fazer uma crítica. É igual, por exemplo, cara, antidepressivo, antipsicótico. Eu faço muito uma crítica para isso na psiquiatria, né? Esses nomes já conotam algo ruim. Por exemplo, eu atendo muito homem aqui que eu vou cuidar da função sexual. Aí os caras têm, por exemplo, ejaculação precoce. Tem homem, às vezes, que tem ejaculação precoce aqui, muito difícil de tratar. Nesses homens, uma das medicações que a gente usa é a dapoxetina, tá? Que é um inibidor de recaptação de serotonina, com algumas outras ações. E o nome da medicação é esse, inibidor da recaptação de serotonina. Esse cara, ele não tá com um quadro depressivo ou com alguma outra doença psiquiátrica. Eu tô querendo reduzir o limiar dele de estímulo para ele não ejacular de forma precoce, né? Exemplo, vou dar outro exemplo pessoal. A minha mãe entrou na menopausa com 42 anos de idade. Hoje ela tem 60 e poucos anos. Ela já passou 18 anos sem fazer reposição com estrogênio, né? E tem um risco cardiovascular alto, porque a minha avó já teve AVCs e tudo mais. Então eu não uso nela estrogênio, eu tenho receio de usar. E aí ela tem muito fogacho. Qual medicação que eu uso nela? Paroxetina, que é o inibidor da recaptação de serotonina, que pode ser utilizado para tratar fogachos da mulher que não pode usar estrogênio. Né? Então, assim, tem inúmeros casos, inúmeros quadros, onde eu uso uma medicação que não tem nada a ver com o nome que é popular para ela. É igual o antipsicótico, né? Parece que a pessoa é doida, tem psicose, não é exatamente assim. O anticoncepcional, na realidade, ele é um progestagênio, assim como eu tenho um androgênio, e ele pode estar combinado com o estrogênio. São todos esteroides, né? São todos hormônios esteroidais lipídicos. E aí que a gente tem que chamar eles. A minha ideia de ter feito o livro foi a gente colocar o pinguim e falar, galera, todo mundo sabe falar de oxandrolona, que ela é derivada de DHT, não aromatiza, não 5-alfa reduz. Lá em 1935, quando o Ruzica isolou a testosterona e sintetizou em 37, não foi só a testosterona que veio junto, né? Tivemos outros pesquisadores alemães ali que isolaram o quê? As progestinas e o estrogênio, né? Então, nasceu tudo junto caminhando, veio os esteroides anabólicos evoluindo, os contraceptivos e os progestagênios, que são utilizados, por exemplo, para doenças da mulher, para SOP, para endometriose, para mulher que sofre de sangramento. Talvez muitas mulheres que estejam vendo a live aqui sofram de sangramento, né? Uterino anormal, que tem muitas causas diferentes. Então, assim, uma coisa que eu te perguntado, Du, você já lidou com algum caso, por exemplo, da mulher que tirou o anticoncepcional e teve piora da performance? Que eu posso ilustrar muitos casos aqui, diferentes
Cara,
até.
piora da performance não, mas piora da performance eu não me lembro, na verdade, né? Mas até porque muitas mulheres que eu trabalhei não usavam contraceptivo.
Sim,
Mas
e
eu já tive
provavelmente elas não tinham uma
relatos
patologia ginecológica, eram mulheres normais, né? Mas pode terminar, já vou ilustrar aqui.
de mulheres que, por exemplo, pararam anticoncepcional e começaram a ter muita acne, a função, a libido caiu, né?
Também
Tem uma
acontece,
menina que me
por
relatou
incrível
uma vez
que pareça.
no inbox que ela não estava entendendo, ela parou de tomar o anticoncepcional, a libido dela caiu. E ela estava tendo acne e queda de cabelo, né?
Sim.
Muito, muito, muito interessante, né? Por que aconteceu isso?
Cara, vou te explicar alguns cenários diferentes aqui. Por isso que a ideia, muita gente fala, André, você escreveu um livro sobre anticoncepcional hormonal. Não foi porque eu amo os anticoncepcionais, nada disso. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cara equilibrado, moderado, né? A ideia é o seguinte, cara. Como eu acabo lidando mais com a parte patológica também, eu vejo casos diferentes. Eu já vou chegar nesse caso que você mencionou. Mas vou mencionar outros aqui para você. Cara, quase toda semana, ou pelo menos a cada 2 semanas, vem uma ou duas meninas aqui, pacientes que eu atendo, que tiraram o anticoncepcional, porque viram na internet e tudo mais, e começaram a menstruar normalmente, só que com um fluxo um pouquinho aumentado. Mas elas nem percebem às vezes, porque o fluxo menstrual também, cada mulher tem o seu fluxo natural. Às vezes, o que é normal para uma não é normal para outra. Tem uma média de volume. Mas, às vezes, ela tirou o anticoncepcional e começou a menstruar. Beleza, aí passou ali uns 6 ciclos menstruais, 8 ciclos menstruais. Aí você pega ela, você atende ela, ela está se sentindo um pouco cansada, está tendo um pouco de queda de cabelo, unha fraca. Aí você vai olhar o exame dela, tá lá. Hemoglobina, 11,5. Ferritina, 19, 20, 30. Né? Então você vê que às vezes a mulher tirou o anticoncepcional e ela tinha um fluxo que para ela era normal, mas era um pouco mais aumentado, ou até um fluxo, por exemplo, acentuado, que dura 4, 5 dias, que deu repercussão para ela, ela ficou com uma anemia, entendeu? Aí você pega, adequa o método anticoncepcional dela, dá o anticoncepcional, ela para de menstruar de novo, você pode dar um pouquinho de ferro, aquela hemoglobina sobe, ela melhora um pouco a energia para o treino e tudo mais, né, para fazer atividades que demandem ali transporte de oxigênio em maior quantidade, melhora um pouco pele e cabelo. Esse é um caso. Nesse caso que você mencionou aí para mim, geralmente é aquela mulher que usou anticoncepcional desde nova, né? Então, de certa forma, ela está acostumada com aquele padrão. Quando você tira, ela começa a ter mais amplitudes ali no ciclo normal, desequilibra aquilo, e aí pode aumentar sim um pouco o anticoncepcional, ele reduz um pouco a testosterona sérica, tá? Às vezes até em 40%. Só que isso é suficiente para mexer em tecido sensível, pele, por exemplo.
Reduz a testosterona livre, que daí o pessoal faz a generalização de que anticoncepcional não é bom para mulher, porque baixa a testosterona livre da mulher, baixa a testosterona total.
Exato.
Isso é uma interpolação, pessoal, né?
A gente conversou sobre isso hoje mais cedo. Vamos dar aquele exemplo que a gente conversou sobre a absorção de estanozolol e oximetolona? Posso fazer esse exemplo aqui?
Pode, pode.
Porque assim, cara, as pessoas hoje, como elas buscam informação na internet, elas são muito simplistas. Elas só querem saber, igual isso que a gente falou, o anticoncepcional reduz 40% da testosterona livre. Reduz. Se eu te falar que o tribulus terrestris poderia aumentar 50% a testo do homem, todo mundo ia concluir automaticamente que ele seria bom para ganhar massa magra. E não é isso que acontece, né? Então eu tenho que entender na prática magnitude, né? Então, para fazer uma analogia mais simples,
falando, né? Qual a relevância disso? Quer
a
dizer,
relevância, exatamente.
Da mulher. Isso faz a libido da mulher cair? Isso faz a mulher perder massa muscular? A resposta é não.
É, a resposta é não, e depende do método, né? E aí é exatamente isso, qual que é o desfecho clínico? Às vezes as pessoas acham chato falar em desfecho, mas é igual virar para alguém que está assistindo a live aqui e falar, ó, você trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, beleza, ganha o seu salário, ganha aí, sei lá, vamos colocar um número redondo. Você ganha 10 mil por mês trabalhando 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Se eu te falar, ó, trabalha mais que você vai ganhar mais dinheiro, vale a pena. E se eu te falar que você vai trabalhar mais para ganhar mais 10 reais no mês inteiro, mas vai dobrar a carga de trabalho. Isso mudou o seu desfecho prático? Ou seja, isso vai mudar na sua vida? Você vai ganhar muito mais? Não. Então, assim, é lógico que é uma analogia bem escrota, né? Desculpa a palavra, mas é para as pessoas visualizarem que eu preciso entender, né? Se eu estou usando uma teoria, um mecanismo de ação, quanto aquilo influencia na prática. Hoje a gente falou de absorção, né, Dudu? Fala um pouquinho para a gente aí sobre o que a gente estava discutindo. De oximetolona, estanozolol e utilizar com café, Coca-Cola e até suco de limão, né?
Tinha me perguntado isso na caixinha de perguntas, daí eu falei com você, né? Me perguntaram se o estanozolol era absorvido melhor tomando Coca-Cola, né?
Tá. Isso é uma dúvida boa. Até, por exemplo, quando eu uso, tem muita gente que fala hoje para prescrever a oxandrolona via sublingual, né?
Que é a lógica por trás? Termina, só para não estressar muito. Qual que é a lógica por trás? Fala para galera.
Vou chegar lá. A lógica é o seguinte: alguns tipos de hormônios têm no seu esqueleto ali na química orgânica uma qualidade que pode fazer com que eles sejam melhor absorvidos no ambiente, né, no meio ácido, com pH mais baixo. Ou seja, pode ser em jejum, pode ser consumindo junto com algum líquido que seja ácido, Coca-Cola, café, limão, né? Muito legal, mas o quanto isso influencia na prática, né? E aí por isso que eu dei o exemplo de usar oxandrolona sublingual. Exemplo, a oxandrolona ela tem a 17-alfa-quilação, é intrínseca dela, vai estar lá de qualquer jeito, pela via oral, pela via sublingual, por implante. Então, às vezes, a gente acha, nossa, vai absorver melhor pela via sublingual, não passa pelo fígado. Mas a molécula, ela tem alteração que dá ali 90 e poucos por cento de biodisponibilidade. Então, é igual eu falar, Dudu, se eu te der 10 miligramas de oxandrolona para você consumir com comprimido, você vai absorver 9,3 miligramas. Se eu te der essa oxandrolona 10 miligramas para absorver por via sublingual, você vai absorver 9,7 miligramas. Uma diferença de 0,4. Isso faz
que não
diferença
faz
na prática? Não faz nada, né? Não muda nada nesse sentido. Então é melhor que eu até coloque 1 miligrama a mais da formulação. Pronto, eu resolvi tudo. Não precisa usar a via sublingual. Então, assim, isso é um precioso. Claro, para algumas medicações isso faz diferença no cenário oposto. Um paciente que está usando um omeprazol por 5 anos e vai usar uma medicação que precisa de meio ácido, ele pode ter prejuízo. Isso é claro, por exemplo, com T4, que é o hormônio tireoidiano. Às vezes a pessoa tem um idosinho lá que está usando omeprazol, tem 4 anos, e aí o tratamento dele para o hipotireoidismo não funciona bem porque ele está com meio muito básico, né? Não dá ácido aquele estômago. E aí prejudica, mas no cenário oposto não. No cenário oposto é uma diferença relativamente pequena, não tem tanta significância assim. É, acho que é bom a gente deixar isso mais.
Porque você tem uma alteração hormonal que isso vai se refletir em alguma mudança de desfecho clínico, porque depende da magnitude dessa alteração. Exatamente. E depende do contexto fisiológico, né? Então, por exemplo, em relação aos anticoncepcionais, pessoal, eu sei que tem mulher que relata às vezes que a libido caiu tomando anticoncepcional. Mas isso pode acontecer realmente dependendo de qual foi o contraceptivo. Então, só, irmão, eu vou ter que terminar aqui, porque senão a live vai fechar sozinho.
Ah, tá.
Então, só
para
gente concluir aqui. Para a gente concluir aqui, obviamente a gente falou muito pouco comparado ao conteúdo que tem no livro do André. O livro eu recebi hoje, então não li o livro, obviamente, olhei o sumário, enfim. Mas eu tenho os outros livros do André, de exames, de testosterona. E são livros fantásticos, tem conteúdo muito diferenciado, conteúdo que você não vai achar em outros livros, da forma que ele expõe também é muito didática. Então, é um conteúdo ali muito completo, direcionado para mulheres. Então, é um livro que deveria leitura obrigatória para os médicos que estudam hormônios, para os nutricionistas e outros profissionais que são curiosos aí com o assunto. Eu gosto bastante desse tema, tenho muito que aprender com o André, né? Então, eu reconheço, pessoal, que assim, eu estudo algumas coisas, né? Eu estudo, na verdade, várias coisas, assim como o André, mas tem áreas que a gente é mais limitado, né? Então, esse livro aqui, com certeza, vai ser muito rico para mim de informação, né? Porque é um assunto que eu curto pra caralho. E te dá parabéns, irmão, porque pelo que eu vi aqui, superficialmente, o livro ficou fantástico. E essa live é muito pouco, né? A gente tem que fazer mais, porque tem muita coisa para falar aqui, né? Eu queria falar mais, mas o tempo aqui está acabando. Deixa aí umas palavras de encerramento aí.
É um chamado, pessoal. Igual a gente fala, né? No Instagram, às vezes as coisas são muito superficiais. Então, a minha ideia, a minha paixão como médico, como alguém atua escrevendo e pesquisando, é trazer informações que a gente não acha em nenhum outro lugar, compilar elas, mastigar elas, deixá-las equilibradas, né? E de fácil compreensão, desde para aquela pessoa curiosa até para médicos que já estejam atuando na área, né? Então, assim, esse tema, a gente tem tanto achismo, a gente precisava de um material, assim, pelo menos para trazer um pouquinho mais de profundidade. Então, quem quiser aprender um pouco mais sobre anticoncepcionais hormonais, tá? Ou até também sobre testosterona e hormônios anabólicos androgênicos, eu estou trazendo aí muito sobre andrologia e ginecologia, tá? E quem quiser aproveitar, até amanhã, que é o último dia do mês, tá com algumas promoções de Black Friday, tá bom? Só conferirem lá no meu perfil que tá tudo lá. E Dudu, muito obrigado, sempre bom fluir o papo pra caramba, né? Nem vi aqui o tempo também passando. A gente vai marcando lives aí com mais frequência, tá bom? Ficamos combinados assim, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então. Oi?
Pessoal, e também ele fazia merchan do meu, né? Meu e-book, Hormônios Anabólicos em Mulheres. Então, ó, os dois se complementam. Porque o André não fala aqui. Você fala de esteroide aqui, irmão?
Não, nesse não. Eu vou escrever um só de hormônios mulheres, por enquanto tem o seu aí.
Então, tem o meu e-book, Hormônios Anabólicos em Mulheres. O meu e-book é bem focado na parte de uso estético, né? Eu falo um pouco de fisiologia hormonal lá, feminina, mas nem se compara aqui
a profundidade que está abordado no livro do André. Mas, enfim, os dois materiais se complementam e espero que vocês gostem bastante. Irmão, tá, a live está fechando aqui.
Fechou.
Obrigado a todos. Depois, pessoal, vou deixar a live salva ali. Não deixa de deixar um comentário ali, deixa um. Porque isso deixa a gente feliz, deixa a gente motivado para fazer mais para vocês. Valeu,
Com
irmão.
certeza.
Obrigado.
Valeu, meu irmão. Um abraço. Boa noite a todos,
Obrigado.
pessoal. Tchau, tchau.